Senhores deputados, deputado...
Deputado Ivan, aproveitando a sua fala, eu quero só pegar um gancho do deputado Matheus. Realmente a eleição não é algo fácil. Eu digo isso porque em 2020 eu fui muito atacado, inclusive pelo Partido Novo, mas muito. Se pegar as minhas redes sociais, eu tenho todos os prints de pessoas que me atacaram demais e hoje têm cargos comissionados na prefeitura. Então realmente eu sei o que vocês estão sentindo. Ser atacado não é fácil.
Bom, eu também queria completar o que falou o deputado, dizer que muita gente também acreditou no Novo, né? O Novo era o partido que não coligava, o Novo era o partido que não usava o fundo partidário, o Novo era o partido que se fazia escolha por currículo, né? Tinha que entregar o currículo. O Novo era o partido que ia salvar o mundo dos políticos. Mas o Novo veio para cá, usa diária, usa o carro, isso aí tudo, né? Então, o que está acontecendo hoje com o Novo é que o Novo deixou de ser novo, o Novo está tão velho quanto todos os outros, não tem mais nada para dizer, o Novo não tem absolutamente mais nada para dizer, e aí encontra uma fala do governador, que é dentro de um contexto, de um processo eleitoral, né? Isso que o governo falou é no contexto eleitoral, de que a máquina do Estado vai ajudar o nosso candidato, nosso pré-candidato lá a prefeito, que certamente talvez seja o deputado Lima, e que nós vamos trabalhar para eleger o deputado Lima, o partido vai trabalhar, nós vamos trabalhar para isso. E se ele for, né, realmente escolhido, se essa for a decisão do diretório municipal e ele for consolidado como candidato. Então, eu compreendo o pessoal do Novo, porque... Não tem mais nada o que dizer, o que falavam não serve mais para absolutamente nada, estão na vala comum dos partidos políticos, e, portanto, nós não vamos levar essa fala do deputado Matheus Cadorim em consideração. Até porque o que eles falavam no passado absolutamente não pregam hoje no futuro. E o que foi dito pelo governador não foi contra o povo de Joinville, não foi contra a cidade de Joinville, foi relativamente a um processo eleitoral, algo extremamente normal dentro das eleições. Cada um tem o seu candidato, cada um luta com as suas armas para defender o seu candidato. Deputado, você tem a palavra.
Obrigado, deputado Ivan Atz. Quero aqui, em relação à fala do deputado Cadorim, com todo respeito à Vossa Excelência, esse é um jargão nas eleições, tempo de guerra é guerra. E quando passa as eleições, as bandeiras baixam, as bandeiras partidárias, tanto que o governador Jorginho Melo, primeiro recurso de alta monta, foi para o hospital de Joinville. Agora ele acaba de sair e aplica 8 milhões de reais para os bombeiros, além de investimentos de grande monta para Joinville. Joinville é importante, é estratégica. Joinville nos orgulha, o seu potencial, a sua gente, que faz valer Santa Catarina como um estado exponencial. Então, quando o governador Jorginho Melo fala que em tempo de guerra e vamos dar um calorão, é porque ele vai ter que sair para a rua, vai ter que pedir voto, não só para os empresários, mas para o povo, para a massa, para quem também está no chão de fábrica. E é isso que nós fazemos. É isso que nós vamos à luta para poder defender uma ideologia, defender um propósito, defender uma ideia que é colocar Joinville no patamar que ela merece como título das flores. Isso representa a beleza, representa a grandeza, e isso nós vamos fazer também. E no tempo de guerra, é guerra sim. Esse é um jargão popular que acontece, mas depois da guerra, nunca o Partido Liberal virou as costas para Joinville. Muito pelo contrário, nós sempre colocamos recursos, não só agora como governo do Estado de Santa Catarina, mas quando o Jorginho era deputado federal, senador, e agora numa grande maestria, para que pudesse prestigiar Joinville. Hoje Joinville tem uma senadora da República, porque o Jorginho Melo colocou ela como primeira suplente e agora como senadora Ivete Silveira. Então, obrigado pela fala e é importante ressaltar esse posicionamento.
Deputado Márcio Machado, muito obrigado. Deputado Maurício Peixe.
Deputado Ivan, sou obrigado a falar, até porque eu estava junto com o governador no episódio ali. Só foi mostrado um pedacinho. A pergunta foi mais ampla. Se o PL iria ter candidato, Joinville, quem seria? O governador afirmou categoricamente, importante dizer, que, lógico, não teve acordo com o Partido Novo, com o prefeito, e o PL vai ter candidato, que é o Sargento Lima. Ele deixou bem claro isto lá. E aí desenrolou. Agora, lógico, né, o governador tem dado uma atenção extraordinária em Joinville, e ele falou isso lá. 9 vezes ele esteve lá como governador. 9 vezes vai estar agora sábado, que é aniversário de Joinville, vai passar o dia todo em Joinville. Atenção, eu acho que nós não podemos pegar uma fala dessa para começar a antecipar brigas, porque realmente o governador é muito autêntico, ele fala a verdade. Época da eleição, quem não lembra, Fernando, do, deputado Fernando, 2020, você, o Darcy, o Adriano, teve discussões, teve guerra, sim. É aquele calorão que dá. Tanto assim que o segundo turno lá foi o prefeito Adriano, que é meu amigo, ajudei bastante, como presidente da Câmara, nós fizemos um momento novo em Joinville, diferente, uma política diferente, fizemos sim, mas ele e o Darcy, que era candidato oponente dele, discutiram, brigaram, e houve, pelas partes de torcidas ou de partidos, agressões, sim, bastante duras até. E hoje, o que está acontecendo? O próprio PSD, o Darcy está aliado com o governo do Novo em Joinville. Então, são coisas que acontecem, eu acho que a gente não pode fazer uma valorização. Os 3 vereadores do Novo em Joinville se manifestaram lá na tribuna, inclusive atacando o governador, e não é isso que nós queremos. Joinville está muito bem contemplada pelo Estado, pelo governador. Ele está querendo levar. Aliás, reconhecido pelo próprio prefeito Adriano, que disse lá na CIGE, é o governador que mais tem comparecido em Joinville, da história do Joinville, e é o governador que está botando mais recursos lá. Então, não podemos valorizar demais isso, antecipar eleição e partir para uma situação que não é interessante para ninguém, para Joinville e nem para nós políticos. Obrigado.
Obrigado. Deputado Carlos Humberto.
Deputado Ivan, vou só deixar de lado a questão política partidária. O município de Joinville, ele é um principal município de Santa Catarina, economicamente. O governador tem um olhar todo carinhoso por o município de Joinville, tanto é que a vice-governadora Marilisa é do município de Joinville. Uma vice-governadora que tem apoiado, tem ajudado, tem participado e tem defendido o município junto ao governo. O governador Jorginho Melo, quando foi candidato ao Senado, foi buscar em Joinville a sua primeira suplente, Dona Ivete Ápio da Silveira, viúva do saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que tanto defendeu o seu amado município de Joinville. Então, para que fique claro ao cidadão que nos assiste nessa tarde, que o governador Jorginho Melo foi indagado, e não foi a lugar nenhum, ele foi indagado sobre a eleição, deu a sua opinião sobre um processo eleitoral que vai acontecer e que ele, sim, e sempre foi assim, defende e prestigia o município de Joinville. E não será um processo eleitoral que fará com que essa defesa e a importância desse município se diminua. Obrigado.
Obrigado, deputado. Então, para subir nessa tribuna para falar do governador Jorginho Melo, tem que estar bem preparado, né? Tem que estar bem alicerçado, tem que estar firme, porque não haverá nenhuma crítica ao governador Jorginho Melo e ficará sem resposta aqui nesse parlamento. Todas as críticas, todas as manifestações que citaram o governador Jorginho Melo receberão imediatamente resposta da bancada do PL. Senhor presidente, eu tinha minha pauta para falar, eu peço Vossa Excelência 5 minutos, então eu vou deixar para o próximo.
Eu só posso lhe conceder 30 segundos, deputado.
Então, eu ia falar da manifestação do ministro do trabalho com relação à regulamentação do trabalho de aplicativos, um desastre. A tentativa do Ministério do Trabalho de regulamentar o serviço de aplicativo, porque é uma coisa que funciona e não precisa de intervenção do Estado, um desastre. Dizer que nós vamos pedir à bancada federal que vote contra essa proposta, vamos fazer uma moção aqui de enfrentamento a essa proposta de regulamentação do Uber, mas em decorrência do prazo, eu vou deixar para fazer essa manifestação na próxima oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado.